Diz assim, a palavra do Senhor, conforme registrada na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Senhor bendito, abençoe-nos por mais um ano de estudo da tua santa palavra, mais uma noite de meditação nesta porção tão rica, tão densa, tão proveitosa das Sagradas Escrituras. Que por elas sejamos alimentados, encorajados, impulsionados a darmos seguimento à nossa carreira cristã neste mundo. Daqui até o nosso encontro contigo. Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Quantos aqui sabem qual é o livro mais publicado e mais lido em toda a história da humanidade? Que bom, todos sabem. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, nenhuma surpresa aí. Mas você sabe dizer qual é o livro que está logo em seguida? Logo atrás das Escrituras, como o mais publicado e lido ao longo da história? Talvez você já tenha ouvido falar, ou já tenha lido O Peregrino, de John Bunyan, escrito ali no finalzinho do século 17, aproximadamente uns 350 anos. O Peregrino, como o próprio título diz, é a história de um viajante cuja caminhada representa uma das alegorias mais famosas sobre a jornada da vida cristã. Em O Peregrino, você ouvirá sobre o personagem principal, cristão, que é abordado por evangelista, que o confronta e o desafia a abandonar a sua cidade natal, a cidade da destruição, para iniciar uma peregrinação rumo à cidade celestial. E o livro então narra essa jornada, essa peregrinação de cristão, por tantos lugares diferentes, como o pântano da desconfiança, o desfiladeiro da dificuldade, o vale da sombra da morte, como também a feira das vaidades. Nessa jornada, cristão se deparará com companhias das mais diferentes, das melhores às piores, boas companhias, como a de auxílio, fiel e esperançoso, mas também as más companhias de obstinado, volúvel, malícia, o gigante desespero e ignorância. E as lições que aprendemos na leitura desse livro são as lições comuns a todo peregrino cristão. Sim, a vida cristã é uma jornada, uma longa trajetória, cheia de percalços, cheio de desafios, cheio de obstáculos, cheio de dificuldades. Nós mesmos não somos suficientes nem capazes para transpor esses obstáculos sozinhos. Mas o nosso Deus, que nos chamou para essa jornada, que nos colocou neste caminho, Ele é fiel para completar a boa obra que começou em nossas vidas. O livro retrata um pouquinho da história do seu autor. Para aqueles que não sabem, John Bunyan foi um pregador puritano inglês, perseguido pela sua fé, perseguido por não ter a permissão do rei da Inglaterra para pregar livremente, numa época em que todo pregador na Inglaterra precisava de uma licença do rei para pregar em uma igreja. Bunyan, mesmo não tendo essa licença, continuou pregando a palavra de Deus, o que lhe rendeu uma sentença de 12 anos na prisão, onde ele escreveu a sua famosa alegoria, conhecida como Peregrino. Mas mesmo que você nunca tenha lido a obra, jamais tenha ouvido falar de John Bunyan, basta ter um pouquinho de familiaridade com a Bíblia para saber que ela também descreve a vida cristã como uma jornada. Aliás, a jornada, a peregrinação é um dos temas mais bonitos, mais belos que percorrem toda a Bíblia. Desde a jornada dos patriarcas rumo à Terra Prometida, a jornada de Israel saindo do seu cativeiro no Egito, peregrinando pelo deserto rumo a Canaã, passando por todos os heróis da fé, lembrados por Hebreus como peregrinos, que eles estavam numa caminhada, numa jornada aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Ouvimos um pouquinho de Hebreus hoje, falando sobre os desafios da jornada. Ouvimos o Salmo 84 falando sobre esta peregrinação. Mas o apóstolo Pedro, em suas duas cartas registradas no Novo Testamento, também tratou deste tema com carinho. Também retratou a vida cristã como uma jornada. E tanto hoje como no domingo que vem, nós vamos meditar em algumas porções desta segunda carta de Pedro. Nós temos planos para mais adiante, neste ano, voltarmos para a primeira carta. Mas hoje vamos examinar a abertura da segunda carta de Pedro, esses versículos que nós lemos no capítulo 1. Mas antes de mergulharmos no texto, um pouquinho de informação de pano de fundo sobre que livro é este? Que livro é este de 2 Pedro? Ele é considerado a carta testamento do apóstolo Pedro, suas últimas palavras registradas em vida antes de ser martirizado por Nero em Roma. Sabemos disso pelas indicações dos versículos 13 e 14 de 2 Pedro 1, a expectativa do próprio Pedro de que o seu tempo de morrer, de partir, estava próximo. Portanto, ele registrou esta carta como sua carta de testamento, seu legado, suas últimas palavras. E para que ele dedicou suas últimas palavras? Para lembrar os seus leitores do Evangelho que eles já conheciam. Ora, por que que Pedro gastaria suas últimas palavras lembrando os seus leitores de algo que eles já conheciam, eles já sabiam? Porque se você continuar lendo com atenção 2 Pedro, especialmente o capítulo 2 e o início do capítulo 3, você descobrirá que os leitores de Pedro enfrentavam um perigo, uma ameaça sutil e sorrateira. Mestres, falsos mestres, haviam se infiltrado sorrateiramente dentro da igreja. É o que diz o capítulo 2, os versículos 1, 2 e 3. Mestres haviam se infiltrado na igreja, disseminando falsos ensinos, corrompendo o evangelho, transformando o evangelho da graça numa espécie de licença para pecar, transformando a graça numa permissão para viver a boa vida, a vida que cada um quisesse. Afinal de contas, estamos na graça, não na lei, cada um está livre para viver como quiser. Deus é amor, Deus nos perdoa, Deus não cobra nada de nós, então viva a sua vida, seja feliz e nada lhe acontecerá. Estes mestres haviam se infiltrado dentro da igreja, corrompendo a mensagem do Evangelho. E Pedro via nisso um perigo e uma última oportunidade de lembrar os seus leitores do único e verdadeiro Evangelho. O Evangelho que nos arrancou do mundo, que nos tirou da corrupção do pecado, que nos livrou da cobiça deste mundo para vivermos em novidade de vida, para vivermos em santidade e piedade diante dos olhos do Senhor. Então é para isso que Pedro escreve, é assim inclusive que ele termina a carta, nos últimos dois versículos do capítulo 3, 2 Pedro 3, 17 e 18, lembrando que eles se guardassem dos falsos mestres, guardassem daqueles que tinham corrompido a palavra de Deus, estavam enganando a muitos, mas que eles continuassem firmes na jornada, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, em resumo, o que temos aqui diante de nós? Nós temos um apóstolo, no final da sua jornada, prestes a cruzar a linha de chegada, escrevendo para cristãos no meio da jornada, que ainda tinha um chão a percorrer antes de chegar no destino final. Um apóstolo no fim da jornada, encorajando cristãos no meio da sua jornada para que eles não vacilassem, para que eles não desviassem os seus pés do caminho estreito, mas para que eles se empenhassem para chegar ao destino final, à glória do porvir. E para isso ele abre então a sua carta no texto que nós lemos. 2 Pedro, capítulo 1, vamos nos concentrar nos versículos 3 a 11. Ele vai falar sobre algumas características importantes dessa jornada cristã. Ele vai nos falar primeiro sobre a provisão para essa jornada, versículos 3 e 4. Ele nos falará em seguida sobre as exigências da jornada, versículos 5 a 9. E por último, ele nos falará sobre a promessa de Deus para o fim da jornada, versículos 10 a 11. Então vamos examinar o texto porção por porção. Primeiro, a provisão de Deus para esta jornada, versículos 3 e 4. E a pergunta é: quem é esse Deus? Quem é esse Deus que nos chamou, que nos colocou nesta jornada? Bem, Pedro nos dirá várias coisas sobre este Deus ao longo da sua carta. Lá no capítulo 3, versículos 5 a 7, Pedro lembrará que este Deus é o soberano Criador, aquele que pelo seu divino poder criou todas as coisas, sustenta o mundo pela sua palavra poderosa. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Pedro também diz, não só no capítulo 3, mas no capítulo 2, versículos 9 a 10, que este mesmo Criador, por ser o Criador e dono deste mundo, é também o seu justo juiz. Pelo mesmo poder com o qual Deus criou tudo e sustenta tudo, um dia este Deus julgará tudo e a todos. Mas aqui no capítulo 1, nós vemos que este mesmo Deus, que criou tudo pelo seu divino poder, que julgará tudo pelo seu divino poder, é o mesmo Deus que nos salvou, que nos resgatou pelo seu divino poder. Por isso Pedro começa: seu divino poder. Pelo mesmo poder que Deus criou tudo, e pelo mesmo poder que Deus trará fim a tudo, este é o Deus, o seu divino poder, que nos deu tudo de que necessitamos para a vida, para a piedade. Para quê? Versículo 4. Para que nos tornássemos participantes da natureza divina, fugíssemos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Em poucas palavras, Pedro já nos apresentou as únicas duas jornadas possíveis neste mundo, os únicos dois caminhos possíveis, e você só pode estar em um destes dois caminhos, em uma dessas duas jornadas. Uma delas ele descreve no finalzinho do versículo 4 como um caminho marcado pela corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. E Pedro dará nome aos bois. Ele exemplificará quem são estes que estão neste caminho. No capítulo seguinte, são os falsos mestres, pasmem, pessoas dentro da igreja, líderes de igreja, ocupando púlpitos na época de Pedro, se apresentando como líderes e mestres, mas cujas vidas demonstravam que ainda estavam cativos aos seus pecados, corrompidos pela cobiça que há no mundo. Estes homens, e todos que eles arrastaram com seus falsos ensinos, estão neste caminho de corrupção, e de cobiça.
Pedro exemplificará isso. Que tipo de corrupção? Que tipo de cobiça? Ele dará nome aos bois nos versículos 11 a 22 do capítulo 2. Ele fala sobre ganância, o desejo por lucro sórdido, por enriquecimento às custas da pregação do Evangelho. Ele falará sobre lascívia, prazer desenfreado, a busca por status, reconhecimento. Está tudo lá, há 2000 anos, já na época de Pedro. Esses personagens já estavam desfilando pela igreja, arrastando pessoas, corrompendo o Evangelho, corrompendo almas. E o que marca esses homens? O que marca o seu ensino? E o que marca a vida dos que dão ouvidos a estes homens? Pedro diz, um desejo descontrolado, um desejo sem limites, um desejo chamado cobiça. Aí está a raiz do mal neste caminho, a mesma raiz do mal que corrompeu o primeiro casal, Adão e Eva, ao cobiçarem, desejarem aquilo que não lhes era devido nem permitido. O desejo descontrolado por aquilo que Deus rotulou de impróprio, indevido. É isso que marca o caminho do mundo, diz Pedro. Ele sequer dá nome aos pecados, aos muitos pecados decorrentes disso, mas ele já nos deu aqui a autópsia da corrupção do mundo. Tudo se resume a um desejo insaciável, descontrolado por mais riqueza, mais prazer, mais reconhecimento, mais facilidade, mais bem-estar, mas tudo isso desprovido de uma submissão a Deus, que tudo criou para a sua glória. Esse é um caminho, diz Pedro, mas não é mais o nosso caminho, não é mais o caminho daqueles que foram contemplados pelo divino poder de Deus. Deus nos deu do seu poder para que fugíssemos deste caminho, fugíssemos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ele nos deu da sua graça, para vivermos não mais corrompidos pelos pecados deste mundo, mas vivêssemos como ele diz, para a vida, para a piedade, para a sua própria glória e virtude, para que nos tornássemos participantes da natureza divina. Outra maneira de dizer, para que nós vivêssemos como? Filhos amados de Deus. Então só existem esses dois caminhos possíveis, só existem essas duas jornadas. Ou você está numa caminhada marcada por esse desejo, esta cobiça que encanta, que seduz, que cativa, que escraviza o mundo, ele causa toda sorte de corrupção, ou você está na jornada da graça, acompanhado pelo poder de Deus, capacitado por Deus para viver em oposição a este mundo, em crescente piedade e santidade para a glória do Senhor. Então não vivemos conforme a cobiça do mundo, não precisamos viver conforme a cobiça do mundo. Por quê? Tudo que o mundo busca nos seus prazeres, longe de Deus, nós já encontramos plenamente em Deus. E é isso que nos dá força para resistir à cobiça do mundo. A maneira como eu gosto de ilustrar isso é da seguinte forma. Imagine comigo que amanhã, segunda-feira, você sai para o trabalho, mas você sai atrasado, apressado e não consegue sequer tomar um café da manhã decente. Já sai na pressa, começa o plantão, primeiro dia útil do ano, sua mesa já repleta, abarrotada de coisas para resolver. O chefe deixou uma pilha de coisas, presente de ano novo para você, logo no primeiro dia útil do ano. Você vê aquela multidão de tarefas e diz, eu não vou conseguir sequer parar para almoçar direito. Você já emenda o turno da manhã direto com o turno da tarde, chega no final da tarde, você está exausto, você está faminto e chega um colega para você com um sanduíche e um suco de laranja. Eu não vou dizer McDonald's, porque isso não encanta os olhos de um verdadeiro crente, creio eu, né? Liberto dessas junk foods, fast food. Um sanduíche natural e um bom suco de laranja. Quanto você estaria disposto a pagar por um lanche desses? Você não tomou café da manhã, você pulou o almoço, você está azul de fome. Quanto você pagaria? Certamente você pagaria muito mais do que você normalmente pagaria por um lanche desse. Porque o valor que você dá àquela oferta é proporcional à sua necessidade. Quanto maior a fome, mais você pagaria por aquele lanche. Vá lá aqui, na fúria aí, na fome, você desembolsa um valor. E de repente, ele apresenta um segundo lanche. Você ainda tem um troco no bolso. Quanto você daria por esse segundo lanche? E talvez menos do que no primeiro, porque afinal você não está com tanta fome, mas você ainda está com fome. E você continuaria pagando pelo número de lanches que ele tiver, até que finalmente você está satisfeito, ele poderia te oferecer de graça, e você não aceitaria, sim ou não? Mas imagine que você acordou bem, fez o seu café da manhã, foi com calma, conseguiu parar para almoçar, e o mesmo colega chega no final da tarde com um lanche para você. Você está pleno, satisfeito, diz, não, obrigado, não preciso. O que mudou na sua apreciação? A sua necessidade, a sua carência. Irmãos e irmãs, para aqueles que foram contemplados pelo poder de Deus, pela graça de Deus, o divino poder de Deus, que nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, se a nossa alma está satisfeita em Deus, repleta de Deus, não há nada que o mundo possa nos oferecer que possa nos encantar. Quanto mais estivermos cheios dele, cheios do seu poder, cheios da sua graça, que nos dá tudo, absolutamente tudo. Deus não deu metade para você completar o valor. Deus não deu meia graça para você, para que você acrescente o seu esforço. Não, ele nos deu tudo, absolutamente tudo que precisamos para a vida e para a piedade, para resistir a este mundo mau, para fugir da corrupção que há no mundo causada pela cobiça, desejo desenfreado, insatisfação da alma. É isso que nos dá resistência para fugir desse mundo, para resistir a este mundo e continuarmos resistindo. Pedro não poderia ter começado melhor a sua lembrança do Evangelho para os seus leitores do que esta: esses mestres estão te encantando com o mundo, oferecendo os prazeres deste mundo, o que que eles têm a oferecer melhor do que Deus já ofereceu? Ele não poupou esforços, ele nos deu tudo, absolutamente tudo de que necessitamos para a vida e a piedade. Alegria plena, paz perfeita, satisfação no Senhor, tudo o que precisamos para a sua própria glória e virtude, para que vivamos como participantes da sua natureza divina, por meio do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Esta frase, que é essa expressão, que aparece no versículo 2, versículo 3, versículo 8, pelo pleno conhecimento, veja só, onde nós recebemos, onde encontramos este poder para nos dar tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Conhecimento pessoal, íntimo, real, com este que é a própria glória de Deus, a própria virtude encarnada, aquele que é o Filho de Deus e vem nos tornar filhos de Deus, participantes da natureza divina. Ele mesmo que nos chamou para a sua própria glória e virtude, que nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, promessas de perdão, a sua presença, seu poder conosco, para resistirmos a este mundo. É Ele, é por meio dEle que podemos sequer estar nesta jornada contra este mundo. Irmãos e irmãs, que Deus grandioso é este, que Deus glorioso é este, que nos deu tudo que precisamos para viver para a sua glória, para o seu louvor. Enquanto o mundo cobiça, o mundo deseja, o mundo corre atrás daquilo que lhe trará glória, virtude, valor, nós já encontramos tudo isso no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós que conhecemos a Jesus, já encontramos nele, descansamos nele, para uma glória infinitamente superior a tudo que este mundo tem a nos oferecer. Portanto, cristão e cristã, não pense pouco do seu Deus. Não pense pouco do que esse Deus fez por nós, ao nos chamar para fora deste mundo, para vivermos para a sua glória e virtude. Não pense pouco do que Deus tem a nos oferecer, para que vivamos inteiramente para a sua glória. Na verdade, é o mundo que se contenta com muito pouco, ao cobiçar aquelas coisas que imagina lhe trarão vida e glória, mas só lhe proporcionarão morte e corrupção. Como bem resumiu, tão bem resumiu C.S. Lewis, autor cristão do século passado, eu gosto de citá-lo vez por outra, ele escreveu certa vez: parece que o Senhor vê os nossos desejos como fracos demais e não fortes demais. Somos criaturas que se entregam pela metade, perdendo tempo com bebidas, sexo e ambições terrenas, quando nos é ofertada alegria infinita. Somos como crianças ignorantes que querem persistir na brincadeira de fazer bolos de lama numa favela, porque não podem imaginar o significado de terem recebido o convite para passar uma temporada num maravilhoso hotel à beira-mar. Nós nos satisfazemos com muito pouco. O mundo se satisfaz com muito pouco. E os que se satisfazem com o que o mundo tem a oferecer, se satisfazem com muito pouco. Então, seja você um discípulo de Cristo ou não, não se satisfaça com aquilo que o mundo diz ser uma vida plena, gloriosa e virtuosa. Satisfaça-se em Cristo, no seu divino poder, em tudo que Ele nos concede para uma vida piedosa, santa e gloriosa. Essa é a provisão para a jornada. Mas quais são as exigências? Vamos seguir no texto, versículo 5 a 9. Na continuação, e fazendo a ponte, o próprio texto diz, versículo 5, por isso mesmo o quê? Bem, já que Deus nos deu tudo de que necessitamos para esta jornada, para esta caminhada, se Ele não poupou esforços, se Ele não poupou o seu poder, sua graça, a vida do seu filho, nós não devemos nos poupar. Se Ele se empenhou em nos dar tudo o que precisamos para esta vida, nós também devemos nos empenhar. Por isso mesmo, diz Ele, empenhe-se, esforce-se. É outro termo que se repete algumas vezes nesta carta, aqui no versículo 5, de novo no versículo 10 e lá no final, no capítulo 3, versículo 14. Empenhe-se, como um atleta se empenha rumo ao alvo. Como o soldado se empenha no campo de batalha, assim também o peregrino cristão se empenha nesta jornada. Se Deus tudo dá, então Deus tudo exige. Se Deus nos concede tudo o que precisamos, então Ele pede tudo de volta. E com toda a propriedade, não? Assim como o pai, querendo ver o seu filho crescer nos estudos ou nos esportes, Ele providencia tudo, os livros, os materiais, o treinamento, o curso, aquilo que tudo dá, tem direito de tudo pedir, quanto mais Deus que nos deu tudo o que precisamos para essa jornada, Ele pede então tudo de volta, tendo nos dado o dom da fé, como diz o versículo 2, no capítulo 1, agora Ele exige que nos empenhemos para acrescentar esta fé. Tudo mais, esta lista de qualidades, os versículos 5, 6 e 7. Irmãos, olhem para esta lista não como um cardápio, do qual você pode escolher. Este ano eu vou de um pouquinho, uma pitada de virtude, uma porção de domínio próprio, aí joga aí um pouquinho de perseverança também, porque ninguém é de ferro. Não, isso aqui não é um cardápio do qual você escolhe, é mais como elos de uma corrente. Você tira um elo, a corrente se desfaz. Ou facetas de um mesmo diamante, de uma única vida para a qual Deus nos chamou. Se Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, é para que espelhemos esta glória por inteiro em cada uma dessas qualidades. Ele nos chamou para sermos seguidores do seu Filho Jesus Cristo. Então, tudo que vemos em Jesus, devemos ver em nós também. Então, pense para acrescentar a sua fé em Cristo, o quê? Virtude. Não só crer em Jesus, mas assemelhar-se a Ele na sua vida, no seu caráter. Acrescentar a virtude, conhecimento, entendimento da pessoa de Jesus, da sua obra, dos seus ensinos. Acrescentar o conhecimento, domínio próprio, a disciplina própria de um discípulo de Jesus Cristo. Acrescentar o domínio próprio, perseverança, a resiliência em seguir os passos de Jesus, o caminho que ele trilhou. Acrescentar perseverança, piedade, a semelhança à vida de Cristo. E coroando a piedade com fraternidade e amor, o compromisso sacrificial de serviço a Cristo e ao próximo. Empenhe-se para acrescentar essas coisas à sua fé. Adornar a sua fé com as mesmas qualidades que vemos no nosso Mestre, no nosso Senhor, o qual chamamos de Senhor e Salvador. A vida dele é em nós. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Então Pedro acrescenta um encorajamento e uma advertência nos versículos 8 e 9. Se essas qualidades, versículo 8, estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. A vida cristã é como um regime de exercício físico. Quanto mais você se exercita, mais apto você estará para o exercício. Mais forte, mais vigoroso. Quanto menos você se exercita, mais fraco, mais vulnerável você estará. Qual é a segurança que temos, qual é o encorajamento que temos? Devemos nos exercitar na fé cristã. Essas qualidades devem existir, devem crescer para que não sejamos flácidos na fé, inoperantes e improdutivos. Enquanto multidões de crentes nesse país parecem não se importar com isso, não se importar com o fato de chamarem Jesus de Mestre e Senhor, apesar de não terem nenhuma semelhança com Ele, não demonstrarem virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, nada além da fé, da dita fé em Jesus. Existem tantos outros que se desesperam por não serem mais operantes, mais produtivos na fé. Irmãos e irmãs, deixe-me consolar o seu coração. A perfeição não vem da noite para o dia. Ninguém se torna como Jesus num piscar de olhos. É uma jornada, é uma caminhada que leva a vida toda. A expectativa de Pedro não era que os seus leitores se tornassem perfeitos de um dia para o outro. Mas o que você não espera que o seu filho se torne perito no assunto que for, ou no esporte que for, de um dia para o outro? Leva tempo, treinamento, perseverança, dedicação, empenho. Assim também Pedro diz, se essas qualidades existirem, estiverem crescendo, pouquinho de cada vez, dia após dia, ano após ano, elas impedirão que sejamos inoperantes e improdutivos. Só existe uma maneira de saber se você realmente é um seguidor de Jesus, se você realmente foi contemplado com o poder de Deus, é se as virtudes de Jesus estão presentes na sua vida e se elas estiverem crescendo, pouco mais a cada dia e a cada ano. Do contrário, diz Pedro, você é inoperante, improdutivo e, portanto, inútil. Tão útil quanto um galho de uma árvore que não dá frutos, que só serve para ser cortado e lançado fora. O encorajamento já traz o alerta, não? Versículo 9. Todavia, se alguém não as tem, se alguém não tem acrescentado a sua fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, se não tem, diz Pedro, então está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, Parece haver uma contradição aqui. Pastor, como Pedro pode dizer que alguém está cego e só vê o que está perto? Se está cego, não vê nada, nem o que está perto. Pedro está usando duas imagens separadas aqui. E provavelmente já está dando uma cutucada nos falsos mestres, que se dizendo mestres da fé, pregadores de Jesus, estão cegados quanto à sua inoperância e improdutividade espiritual. Por quê? Porque só vivem para o que vem aqui e agora, para o hoje, o que está perto, o que conseguem tocar, apalpar, satisfazer os seus apetites, seus desejos. Só veem o que está perto, mas não são melhores que cegos no reino, porque não conseguem enxergar além na vida cristã. Se esqueceram, diz Pedro, da purificação dos seus antigos pecados. São cegos guiando cegos. Pessoas pregando a fé, mas que não vivem segundo esta fé, e levando multidões com eles. Irmãos e irmãs, diante da instrução tão clara de Pedro, bem como da sua, seu encorajamento, da sua advertência, perguntemos: nós somos de fato discípulos de Jesus? Você de fato é um cristão? Por que você acha que é um cristão? Por que achamos que somos cristãos? É só porque um dia levantamos a mão após um apelo? Fizemos uma oração de confissão? Professamos uma vez a nossa fé em Jesus para nunca mais tocar no assunto? Para nunca mais nos dedicarmos ao crescimento nesta nova vida que recebemos do alto? Isso? É para isso que Deus nos chamou? Não, diz Pedro. Deus nos chamou e nos capacitou para muito mais que isso. Para sim começarmos pela fé e nos empenharmos pelo seu divino poder a acrescentar tudo mais que vem desta nova vida. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Se você for um cristão de verdade, você já fez planos neste ano para crescer na sua vida espiritual? Eu não tenho dúvida que muitos já fizeram planos para suas finanças, seu trabalho, sua moradia, talvez até uma rotina de exercícios físicos, resoluções de ano novo. Você já planejou o ano, já sabe aonde você quer crescer. Pergunta: você já parou para planejar o seu crescimento na fé? Como você vai crescer e se empenhar para se tornar daqui a um ano um discípulo de Jesus melhor do que é hoje? Porque senão, por que você pensa que é um cristão? Se alguém as tem, se essas qualidades estiverem presentes e crescentes, não seremos inoperantes e improdutivos. Mas quem não as tem é cego. Só vê o que está perto, se esqueceu da antiga purificação dos seus pecados. Então, como você crescerá este ano? Como você se empenhará para crescer nesta fé? No estudo da palavra, numa vida de oração, na comunhão com outros peregrinos, que te encorajarão, que te fortalecerão, que te exortarão a crescer e se empenhar para daqui a um ano ser um discípulo melhor do que é hoje. O mesmo Deus que tudo dá é o Deus que tudo pede. Ele já nos deu tudo de que necessitamos, tudo o que precisamos para este e todos os demais anos da nossa jornada. Então agora nós nos empenhamos por inteiro para crescermos nesta caminhada. Mas há uma última parte dessa história. A promessa, versículos 10 e 11. Já vimos a provisão para a jornada, já vimos as expectativas para a jornada. Há uma promessa. Se Deus já nos deu tudo que precisamos para a vida e para a piedade, versículos 3 e 4. Se Ele já nos instruiu claramente sobre a necessidade de empenho nesta vida, versículos 5 a 9. Então, conclusão, versículo 10. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Como assim? Como é que eu posso consolidar aquilo que vem de Deus? Consolidar o chamado e a eleição de Deus. Pastor, pensei que Deus escolhesse sem previsão de fé, escolhesse incondicionalmente. Então, que história é essa que Deus escolhe e eu preciso me empenhar? Quem faz o quê? É Deus que escolhe mesmo ou eu tenho que me empenhar? A resposta é sim. São as duas coisas unidas e não há conflito entre elas, não há inimizade ou oposição entre as duas coisas. Porque se Deus não nos escolhesse e não nos chamasse e não nos desse tudo o que precisávamos para essa jornada, ninguém estaria nela. Então sim, começa com Deus e sempre começa com Ele, mas continua por nosso intermédio, não? Ou melhor, o mesmo Deus que planejou o fim da jornada, planejou o caminho para a jornada. O caminho da jornada. O mesmo que nos colocou aqui, nos deu um destino, é o Deus que nos capacita para nos empenharmos nesta jornada até o fim. Portanto, empenhe-se ainda mais para confirmar isso. Um soldado, quando é recrutado para a batalha, ele é recrutado, ele não fez nada para ser recrutado, ele foi recrutado, chamado. Mas ai dele se uma vez chamado, não se empenhar para honrar esse chamado. Um servo de Deus é recrutado para a jornada, porque Deus nos recrutou para essa jornada, e ai de nós não nos empenharmos, e honrarmos aquele que nos chamou. Ele nos deu tudo, Ele providenciou tudo, já nos deu as nossas ordens, agora, avante, vamos em frente, rumo ao alvo. O mesmo Deus que ordenou a jornada do cristão, é o Deus que nos dá tudo, que exige de nós pleno empenho para confirmarmos o nosso chamado e eleição. E então, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Irmãos e irmãs, a maneira mais segura de se manter equilibrado numa bicicleta é continuar pedalando. Enquanto você estiver pedalando, você estará equilibrado. Pare de pedalar e tente ficar equilibrado numa bicicleta. Não funciona muito bem. A maneira mais segura de ficar de pé na vida cristã é não parar. É não parar de confiar em Deus, buscar a Deus, clamar por Deus, empenhar-se para viver a vida cristã. Ele nos deu tudo o que precisamos para isso. E se nos empenharmos, diz Pedro, jamais tropeçaremos. E então, versículo 11, estaremos ricamente supridos para herdarmos esta promessa, providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a promessa para os que receberam tudo, os que se empenham até o fim, os que perseveram nessa jornada. Qual é a promessa? Entrarmos no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não porque de alguma forma podemos merecer este reino. Não porque pelo nosso empenho podemos merecer coisa alguma. Afinal de contas, se nós nos esforçamos e nos empenhamos, é porque Deus primeiro nos deu tudo que precisamos para nos empenhar. Como bem disse o famoso pregador Jonathan Edwards, no século XVIII, na Nova Inglaterra, quando Deus nos receber na glória e reconhecer as nossas obras, Ele apenas coroará as suas dádivas. Quando Deus nos receber na glória e reconhecer nosso empenho, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, Ele não vai reconhecer as nossas conquistas, mas as conquistas dEle em nossas vidas, os presentes que Ele nos deu para o nosso bem e para a glória dEle. Deus apenas reconhecerá o que Ele mesmo operou por nosso intermédio para a sua glória. Essa era a visão de Pedro. E essa era a visão que Pedro queria gravar na mente e nos olhos dos seus leitores. A recompensa, o reino, a glória por vir. Meus irmãos, não se esqueçam do fim da jornada. Não se esqueçam do alvo. Não nos esqueçamos para onde estamos indo e peregrinando. Por mais que o caminho possa parecer sombrio, às vezes tortuoso, o fim é certo. Nós estamos nos preparando para a glória por vir, para o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como também orou Jonathan Edwards e registrou isso no seu diário: Senhor, Senhor, estampa em meus olhos a eternidade. Que Deus estampe nos seus olhos a eternidade. Que Deus grave no olhar do seu coração a glória por vir. O reino que está por vir. Não o reino deste mundo, não facilidades nesta vida, não a sua melhor vida agora, mas a sua melhor vida por vir. Além do túmulo, além deste mundo, com Jesus Cristo para todo sempre. É lá, lá que está o tesouro, lá que está a recompensa. E os que têm a glória estampada em seus olhos não se distrairão com este mundo. Se empenharão, crescerão, perseverarão, se aprofundarão nesta fé, um dia de cada vez, ano após ano, até estarmos com Jesus para todo sempre. Então é para isso que você está se empenhando, é para isso que você está trabalhando, é para isso que você está se esforçando neste ano e em todos os anos que lhe restam neste mundo, preparar-se para o porvir, preparar-se para o reino, preparar-se para encontrar Jesus. Ele nos deu tudo, tudo. Ninguém poderá dizer para o Senhor no último dia que faltou alguma coisa. A falta não será dele, será nossa, toda nossa, porque ele nos deu tudo de que necessitamos para essa jornada. As promessas, o poder, o perdão, a presença, a glória, a virtude, tudo, tudo. Para que nos empenhemos mais e mais, para que cresçamos rumo ao alvo e não tropecemos. Não fiquemos pelo caminho. Então que ninguém ouse sonhar com o céu, ouse sonhar com o reino por vir, sem se empenhar, sem se exercitar nesta fé, sem crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Como Hebreus diz, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Mas que ninguém ouse pensar que pode entrar neste reino somente pelo seu esforço. Porque por mais que você cresça neste ano, nos próximos até o fim da sua vida, por mais que você cresça na fé, cresça na virtude, cresça no conhecimento, cresça no domínio próprio, e na perseverança, na piedade, na fraternidade, no amor, por mais que você cresça, quando a sua hora chegar, você ainda não terá alcançado a perfeição. Portanto, ninguém aqui será santo o suficiente para merecer o céu. Se podemos sonhar com o reino e a glória por vir, é porque somente um trilhou esta jornada do início ao fim, sem jamais tropeçar, sem jamais cair, sem jamais vacilar na sua fé, na sua obediência ao Senhor. É somente pela graça de Jesus, morto e ressurreto pela nossa salvação, que um dia nós chegaremos lá. Que neste ano possamos conhecê-lo mais. Que ao final de 2022 você possa dizer: eu conheci mais ao Senhor Jesus. Eu provei mais do seu poder. Eu provei mais da sua presença. Eu provei mais do seu perdão. Eu provei mais da sua obra em minha vida. Eu posso ver mais das suas marcas em mim. Eu posso ver a minha vida seguindo rumo ao alvo, o reino eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Oremos. Senhor, Tu és a fonte de todo o poder, de toda a graça, de toda a virtude de que necessitamos nesta vida. E não poderíamos começar melhor este ano do que correndo para Ti, Senhor, e buscando em Ti maior graça, maior poder, para nos empenharmos mais e mais nesta caminhada. Senhor, se hoje nos encontramos fracos e vacilantes, obrigado por ter nos trazido aqui nesta noite, para nos fortalecermos no Senhor, na Tua Palavra e nas Tuas promessas. Se entramos por estas portas, talvez distraídos, dispersos, com toda a agitação da virada do ano, as festas, as férias, que hoje a Tua Palavra tenha nos dado um foco singular. Um foco singular. Senhor, que a eternidade tenha sido estampada em nossos olhos nesta noite. O Teu reino tenha sido gravado em nossos corações, a fim de não vacilarmos nem tropeçarmos nesta jornada. Mas se hoje, Senhor, tivermos entre nós aqueles que tropeçaram, estão caídos, prostrados na fé, que hoje, Senhor, a Tua Palavra os tenha erguido, os tenha restaurado, os tenha revigorado, Senhor, para caminharem conosco neste ano, se fortalecendo em Ti, para fugirem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça, resistirem aos desejos e às paixões deste mundo, para nos saciarmos em Ti, o Teu divino poder, e juntos nos empenharmos para crescermos no Senhor. Ó Deus e Pai, obrigado por essas lembranças tão urgentes, em tempos em que muitos têm infiltrado a Tua igreja, muitos ditos mestres têm infiltrado a igreja e corrompido o Evangelho, se não com seus ensinos, com seus exemplos, transformando o Evangelho numa licença para pecar, arrastando multidões atrás de si. Tem misericórdia, Senhor, desta igreja. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor, para que ela volte a ouvir a Tua voz, ó bom pastor, e rejeite as ofertas enganosas desses homens mentirosos. Fujam desses falsos mestres e dos seus falsos evangelhos, e se apeguem ao único evangelho que salva, Cristo em nós, a esperança da glória. Vem reinar em nós, Jesus Cristo, neste ano. Vem, Senhor, habitar ricamente em nossos corações. Vem nos fortalecer no íntimo com poder. Vem nos encher da Tua plenitude, para que vivamos vidas crescentes para a Tua glória e para a Tua virtude. Ó Senhor, que nos apeguemos e nos apropriemos às gloriosas promessas de um reino vindouro, de uma vida eterna contigo. Que isso nos dê força e graça para resistir na jornada até o fim. Ó Deus e Pai, que possamos dizer ao final deste ano que perseveramos por mais um ano, e não só isso, não só sobrevivemos, crescemos juntos como o Teu povo nesta terra. Dá-nos toda a graça, Senhor, toda a graça para tanto. E a Ti daremos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Senhor, oramos em nome de Cristo Jesus. E que todos que assim concordam digam amém.